Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando o Gabriela Esportiva. Vitória anuncia a rescisão de ex-Corinthians após 5 jogos. Diretoria atrasa 2 meses de direitos de imagem e tenta não descumprir combinado com o elenco. Flamengo iguala São Paulo como recordista em vitórias de pontos corridos. Corinthians sofre transfer ban por atraso em parcela do CNRD. Essas e outras informações estão aqui no Gabriela Esportiva desta segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Zé Maria, boa noite. Good night, Zé Maria. Good night.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão. Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. O Intermunicipal ontem surpreendeu. Numa fase de oitavas de finais, jogos de idas, tivemos muitos empates. Será um assunto que a gente vai abordar aqui. Agora, de positivo mesmo, foi Coaraci se mantendo como a melhor equipe do futebol amador do interior
você
da Bahia.
Tá você está torcendo por Coaraci? Você está torcendo por Coaraci?
Eu torço sempre pelo bom futebol.
Ah, tá bom. Você está igual o técnico do Flamengo, né? Saída pela direita, né, Júlio César? Boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Ouvinte do Gabriela Esportiva. Eu acho que, já que a nossa seleção, né, de Deus, não está na competição, né, a gente tem que torcer para alguém da região, né, ou torcer para alguma seleção que esteja
bem
e que esteja amigos nossos por lá. Por exemplo,
Guararema.
Por exemplo, Coaraci, eu no elenco não conheço ninguém, mas o treinador é meu amigo, tem o zap dele, falo com ele todo dia, Marquinhos Barbosa. Torço pro Castro Alves também, porque lá tem o ilhéense Maraílto Jardim, que é o preparador físico. Então, onde tem amigos, a gente torce, né?
Você é amigo de Beto Bocão?
Beto Oliveira. Beto Bocão é quando ele era jogador. Mas agora ele é treinador, é Beto Oliveira. Então, ele tá em outro patamar.
Muito bem, Júlio.
Daqui a pouquinho eu vou falar do futebol nosso da Bahia. Dizer que a Core 3 está próxima a fechar uma parceria com o time do ADJ Jequié já para o Campeonato Baiano do ano que vem, primeira divisão.
Muito bem, Júlio César, vamos falar com ele que veio com a camisa uma camisa invocada. Esse deve ser seda indiana, não indiana, não, como é? Algodão egípcio,
fios de ouro.
Fred Menezes, boa noite.
Boa noite.
Como foi seu final de semana, Fred?
Foi muito bom e depois fiquei também um susto, né? Soube que Júlio não passou muito bem depois do café de sábado, depois de comer o cuscuz de pré-á. Eu fiquei preocupado aqui quando eu entrei aqui hoje e Zé Maria estava me dizendo. Eu disse, gente, eu soube que ele nem foi. Ele, inclusive, veio de bicicleta, já tá entrou na dieta aí.
Ele tá na dieta,
graças
agora,
a Deus.
Graças a Deus.
É, e
se quem levantou esse falso contra mim, dizendo que eu passei mal no café, se foi gente do café, no próximo sábado não vai, porque quem vai passar mal vai ser ele.
Deus é mais.
Boa. E se foi daqui do programa, amanhã não vai estar aqui na bancada.
Vixe, é?
É.
Tá com o dedo cruzado.
É. Então vamos em frente, assim a gente vai dando
muito
início
bem,
ao nosso
gente.
Gabriela Esportiva de hoje.
Beleza, um abraço para você de casa, ao pessoal do trabalho, a você do carro, obrigado pela carona. Estamos juntos aqui no Gabriela Esportiva até às 19 horas com as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Gabriela FM, 33 anos de muito sucesso. 6:16.
Gabriela Esportiva.
Maria, o Corinthians sofre transfer ban, é isso mesmo, por atraso aí em parcelas de compromissos, né? O Corinthians recebeu aí um transfer ban, que impossibilita de registrar aí atletas por 6 meses, né? O motivo é o atraso no pagamento de uma das parcelas da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Não pagou, o nome vai para o SPC. No caso do Corinthians, fica sem fazer negócios com jogadores, não é isso, Zé?
Fica inclusive impedido até de registrar novas contratações, mas o Corinthians já está acostumado, né? Isso faz parte do
dia a dia,
do time do Corinthians, não é nenhuma novidade. Entra gestão, sai gestão e o Corinthians não muda o seu modo operacional, e isso é uma coisa muito rotineira no timão de São Paulo.
O prazo da segunda parcela, já a segunda parcela, né, vencerá aí na última sexta-feira, venceu na última sexta-feira. Diante da falta de pagamento, o clube recebeu a notificação nesta segunda, né? Após a constatação de atraso, o Cuiabá avisou que iria a CBF pedir providências. O clube do Mato Grosso é um dos maiores credores do timão aí. Cuiabá. O Cuiabá não tem muita tradição no futebol, né? E Corinthians já está devendo ao primo pobre, né?
Não é tão pobre assim, não. O Cuiabá, o presidente do Cuiabá, tem poder financeiro, né? Agora, isso é vergonha pro Corinthians, né? Compra um jogador em um time pequeno, fica devendo, aí agora está sendo prejudicado de contratar porque deve esse dinheiro. Isso fica feio pro Corinthians. E de agora em diante, o que a gente vai ver é só isso aí, porque o Corinthians está atolado em dívida, 2.700 bilhões.
Eita.
Né? Então, o que é que a gente vai esperar do Corinthians mais?
Ô Júlio César, vou aproveitar que você está aí, vamos falar do Vitória. O Vitória anunciou na tarde desta segunda-feira a rescisão do contrato aí do atacante com o atacante Romarinho, né? Reforço de peso aí no clube. Contratado em julho deste ano, né? E em nota aí, o rubro-negro afirma que a saída do jogador de 34 anos foi em comum acordo e motivada por assuntos de interesse pessoal do atleta.
Ele foi contratado, veio com a pompa de ser o salvador, né, da situação do Vitória, não jogou nada, né, e agora ele está indo embora.
Não vai deixar saudade.
E o que o bom disso tudo é que ele mesmo está reconhecendo que não fez bem ao Vitória e não vai ficar igual alguns outros jogadores que ficam esperando o contrato terminar para ir embora. Ele não. Ele está reconhecendo que não jogou, ele está reconhecendo que não vai ter espaço de agora em diante. Daqui para frente, deve ter arrumado algum outro contrato bom, porque para ele mesmo chegar até a diretoria
e
pedir uma rescisão,
né,
amigável, ninguém perde nada, o Vitória assina, ele assina e todo mundo
pra
sai
Vitória
feliz.
Foi um grande negócio.
Foi um grande negócio porque...
porque foi uma das muitas contratações equivocadas da diretoria.
E com salário alto, né, Zé? Porque o Romarinho, ele não está no Vitória aí, ganhando menos de 300 mil reais.
Muito bem, vamos lá. 6:19.
Gabriela Esportiva.
Brasileirão Série A 2025, rodada de número 29. Zé Maria, tivemos Corinthians 1, Atlético Mineiro 0 e Cruzeiro 1 e Fortaleza 0, Zé.
Eu tive a oportunidade de ver o jogo do time do Cruzeiro. Há muito tempo que eu não via uma intensidade no time do Fortaleza. O resultado foi muito injusto para o Fortaleza. O Fortaleza, no segundo tempo, Fred, tomou as rédeas da partida, entendeu? Criou as melhores oportunidades. O Cruzeiro sofreu muito, venceu o jogo. E a gente sabe que a fase no Fortaleza é muito ruim, mas eu confesso que o desempenho do time cearense me surpreendeu nesse jogo aí contra o Cruzeiro. O outro jogo, mais uma bela surpresa. O Corinthians sempre inventa uma situação, né? Acabou vencendo um duelo que pouca gente acreditava que o Corinthians poderia ter essa produção. Venceu, faz uma campanha muito regular no Campeonato Brasileiro, tá ali, né? Quase que no meio da tabela, entendeu? Caminhando para o meio da tabela, longe da zona do rebaixamento. mas é um Corinthians sempre com problemas, é o time que mais deve no país, é um time que não paga absolutamente a ninguém. E o pior é que isso está virando moda, viu? Porque tem gente que gosta de contratar, mas não gosta de pagar. No programa de hoje eu vou citar um exemplo aí de uma SAF que está caminhando para um desfecho muito ruim no futebol brasileiro.
6:21.
Gabriela Esportiva.
Continuamos com a rodada deste final de semana do Brasileirão Série A. Tivemos Botafogo 2, Ceará 0 e Flamengo 3 e Palmeiras 2, Fred Menezes.
Eu não assisti o jogo do Botafogo, mas era um jogo também muito equilibrado, né? A gente esperava, podia não ser o resultado, mas o Botafogo jogando dentro de casa. Com a qualidade que tem, provavelmente está brigando lá em cima também, né? Tentando encostar, apesar de ter nos últimos jogos aí ter facilitado, vai continuar brigando aí para ir para as Libertadores o ano que vem. E eu assisti o jogo do Flamengo e foi um jogo também muito disputado, um jogão digno das duas melhores equipes do país. Foi um jogo que o lado negativo, a questão da arbitragem, mas isso eu mesmo não gosto muito de estar comentando, porque não resolve essa. A CBF tem que tomar uma atitude em relação aos árbitros para tentar melhorar e minimizar esses erros aí, porque erros sempre vão acontecer, né? Eu tive conversando com o colega.
Eu quero investigar aqui, ó. Aquele empurrão, houve ou não houve? Aquilo ali foi falta ou não foi?
Eu vou dizer por mim aqui, eu não sou árbitro de futebol, né?
Um empurrão de Jorginho?
Sim.
Lógico que houve um empurrão.
É um flamenguês,
houve um empurrão. É porque muita gente.
Mas tem que ser dito.
Muita gente defende, achando que ele só tocou e não empurrou.
Ele quase cai. Ele empurrou com tanta força que quase cai.
Eu conversei com um professor de educação física aí, um doutor na área, um amigo meu, Beto Cruchefes daqui de Léo, conhecido aí no triatlo, e ele conversou comigo sobre o VAR, sobre biomecânica, que tem profissionais e
aquela
tal.
Aquela não tem. Mas biomecânica certa.
Não, na verdade, não, ele falou, na verdade, né, Tony, precisa a CBF querer investir na arbitragem.
Uhum.
Então não adianta.
A gente está falando aqui o seguinte:
que esses erros
não vai mudar o resultado do jogo. O Flamengo venceu. Ponto final. Claro. Agora, o que houve é falta, houve, Zé Maria. Você concorda comigo?
Concordo. Eu acho que qualquer outra equipe que estivesse naquele lance ali, certamente seria marcado a penalidade.
E o VAR chamaria
me
ele.
Estranhou,
né? Já que o juiz não marcou.
Me estranhou muito, aliás. Fiquei surpreso porque noticiaram antes que o árbitro Hilton Pereira Sampaio passou uma semana inteira na Granja Comari se preparando, tanto que só anunciaram o árbitro desse jogo na sexta-feira. Foi mantido um segredo absoluto sobre o árbitro do jogo. E o árbitro teve erros, né?
Cruciais.
Cruciais. A gente pode até afirmar aqui, sem medo de ser infeliz, que o árbitro teve erros que influenciariam no resultado final.
Influenciariam
no placar,
não, influenciou.
Influenciou no resultado final.
Só que
final,
pela
placar.
Primeira vez.
Agora, só para eu fechar aqui, Fred, o jogo do Botafogo foi no Ceará.
Ah, foi no Ceará?
Foi. E o Botafogo jogou, me surpreendeu, jogou muito. Aproveitou os erros, né, do time cearense e venceu, dando uma sobrevida aí ao filho do Ancelotti, né? Agora vamos voltar à pauta do jogo do Maracanã.
Como eu falei, influenciou no resultado. Mas pela primeira vez eu tô vendo a imprensa, né? Cita o erro, mas não crucifica o árbitro. Por quê? Porque 15 dias atrás o Palmeiras também foi beneficiado no jogo contra o São Paulo. Entendeu?
É isso.
Então é aquele negócio.
Mas isso, né? Não tem nada a ver, né?
Um ferro você fere, um
Júlio,
ferro
você fala ferido. De arbitragem. Júlio, todos, entendeu? Os clubes já foram prejudicados.
Já foram prejudicados.
Claro, claro.
Entendeu?
A arbitragem, ela é de péssima qualidade, ela é de uma insegurança. Ela não.
Não tem um juiz que preste no Brasil.
Lances
é tudo ruim.
Que acontecem.
Isso é verdade.
Em determinadas partidas as penalidades são marcadas, em outras são não ignoradas, são, como o caso de ontem.
O VAR chama em alguns momentos que não deveria.
O VAR chama.
O VAR não chama quando deveria.
Não deveria. No momento que deveria chamar, não chama.
Não chama. Agora, deixa eu falar uma coisa.
É aqui. Uma esculhambação
arbitragem
brasileira.
O árbitro errou? Sim. Aquilo ali não tem como contestar.
O árbitro errou.
As imagens dizem tudo. Agora. A gente não pode contestar a qualidade do Flamengo também.
A gente não pode contestar
a eficiência. Não,
a qualidade do Flamengo e a qualidade do Palmeiras também. Não houve qualidade ontem na arbitragem.
Exatamente.
Mas sobrou qualidade nas duas equipes.
Eu não vou dizer que aquilo ali influenciou.
Mesmo sem o pênalti, o Flamengo podia virar o jogo também.
Eu não vou dizer que aquilo
ali. Ainda mais no gol no início do jogo.
Eu não vou dizer que aquilo ali influenciou no resultado do jogo. Não, não. Porque desde sexta-feira, quando nós nos reunimos aqui, eu falei que o Flamengo tinha. Como é que fala?
Foram erros individuais, o Tony.
Uhum.
Foram erros individuais.
O Flamengo iria ganhar do Palmeiras, porque eu falei pela qualidade do elenco, pela eficiência do time. Jogando em casa, com o Maracanã lotado. Eu falei, ó, vai dar Flamengo, irmão. Porque não tem como contestar.
Mas acontece o seguinte, aquele lance do. Esse lance foi em que minuto do jogo?
Foi no início.
Eu não lembro. Foi no início. Já estava 1-0 o Flamengo?
Não.
Eu não lembro. Pronto.
0-0.
Então, porque eu digo que influenciaria. Porque esse tipo de jogo assim, Tony, quando você toma um gol no início.
O Flamengo começou nervoso o jogo.
Então quando você toma um gol no início.
O Palmeiras começou melhor no jogo.
Você acaba. O seu esquema que você montou todo. Para o jogo, sim, acaba sendo desarmado. Aí você já tem que repensar um esquema de novo de jogo. E aí nesse repensar, você pode tomar o segundo. Então, sim, se o juiz marca ali aquele pênalti e o Palmeiras vai e converte, né, o jogo poderia ter um outro caminho.
Sim, sem dúvida.
Entendeu? Mas o juiz não marcou. Né? O juiz não marcou. O Flamengo aí como Fredão. O início eu perdi, Fred, do jogo.
Isso foi,
né?
O Palmeiras estava melhor.
E como o Flamengo iniciou o jogo nervoso,
aos três
como
minutos.
O Fredão.
Aos três minutos.
Você toma um gol em um jogo dele com peso desse, desarma.
Pode.
Desarma o esquema todo. E aí você pode sentir e aí tomar o segundo golpe, o Palmeiras reconhecer e você toma o segundo golpe, aí fica pior ainda. Ou você também pode não sentir. E equilibrar. E em busca do resultado.
Sem dúvida.
Agora, que influenciou, né? Eu acho que o pênalti era para ser marcado, mas é aquele negócio, né?
Já foi. Já passou.
Quantos times também o Palmeiras prejudicou aí? O Palmeiras não. A arbitragem prejudicou contra o time do Palmeiras. O São Paulo foi um deles. Que o São Paulo sofreu a virada. Tudo bem que você com 2-0, né? Você sofreu a virada 3-2, também rola um pouco de incompetência do time. Mas o pênalti não marcado, se o São Paulo faz o terceiro gol, talvez o Palmeiras não tivesse forças mais para poder reagir na partida.
Perfeitamente.
Entendeu? Então esse gol, eu falei aqui sexta-feira o quê? Se o Palmeiras ou o próprio Flamengo segurar até os 20 minutos sem tomar gol, o jogo vai ganhar outra cara. Imagine se o Palmeiras marca com 3 minutos de jogo.
Agora, o impressionante é que ele estava sozinho, né?
Tava sozinho.
Eles estavam sozinhos, não tinha como o árbitro não ver aquilo.
O impressionante de tudo é que o VAR não chamou.
Não, e o VAR não chamou.
Um detalhe interessante, difícil. Viu, Café?
Aí, meu irmão.
O Palmeiras teve no jogo, o Palmeiras realizou 8 chutes em direção ao gol. O Flamengo realizou 4 chutes em direção ao gol, 3 entraram, né? O Palmeiras teve 51% da posse de bola, o Flamengo só teve 49%. Em chutes, de uma maneira geral, o Flamengo chutou 7%, o Palmeiras chutou 18%. Mas enfim, eu acho que ficou evidente no duelo de ontem uma coisa. O Palmeiras perdeu também porque pecou muito.
Errou.
Primeiro que o Abel correu um risco. Ele vinha jogando com uma dupla de zaga e no jogo de ontem ele fez uma mudança. Eu vou tentar lembrar o nome aqui da mudança. O Fux. Esse Fux não vinha jogando. Vinha jogando Murilo.
Os titulares são Murilo.
O zagueiro Gomes, né? Esses eram os dois titulares absolutos. Ele botou o Gomes e o Fux e botou o Murilo no banco de reserva. Rapaz, nos gols do Flamengo, a gente tem que relevar aqui. A categoria, né? A categoria e principalmente a criatividade do Pedro. Pedro ontem
o melhor jogador em campo
no jogo de ontem. Até, até provocar os erros grosseiros, que houve erros grosseiros em dois gols, pelo amor de Deus. Né? É. Em dois gols que o Palmeiras tinha a posse de bola, perdeu a posse de bola, e o Flamengo aproveitou, chutou quatro vezes, três entraram, então o aproveitamento do Flamengo assustou, porque o Flamengo encarou o jogo como se fosse realmente um duelo. E o time do Palmeiras, eu não gostei da mudança. Não gostei do Fux, né? Esse que entrou jogando ontem no lugar do Murilo.
Deu pênalti,
inclusive.
Não gostei
também do primeiro volante deles no jogo de ontem.
Errou demais.
Também
errou demais. O Aníbal.
O Aníbal perdeu, inclusive, uma das bolas que resultou em gol. Quer dizer, o Flamengo não tem nada com isso. Sim, aproveitou a oportunidade.
Claro, lógico.
Mas o time do Palmeiras errou, como há muito tempo a gente não via.
Esse erro do Aníbal foi Pedro que fez a marcação. Imprensou a bola sobrou na frente.
Exatamente.
Porque Pedro, que na hora que ele foi fazer o passe, Pedro interceptou a bola.
Muito bem, 6h32 é o Gabriela Esportiva no ar.
102,9 Gabriela Esportiva.
6h32, Júlio César, Internacional recebe Sport Recife. E esse assina a sentença de morte e leva dois na sacola pra casa. Enquanto o Mirassol aplica 3-0 no São Paulo, Júlio.
O Mirassol assistiu esse jogo, né? Foi um jogo que passou antes do jogo do Bahia. Então eu estava assistindo e o Mirassol dominou a partida inteira. O São Paulo entrou em campo, mas não jogou. São Paulo não se encontrou hoje, ontem. Nada dava certo dentro de campo pro São Paulo, entendeu? E o Mirassol não, o Mirassol joga por música, né? Tem um lateral esquerdo artilheiro, tem um time bem encaixadinho, um time que dá gosto de ver o Mirassol jogar.
Futebol bonito.
Né? Futebol bonito. Tem uma torcida que apoia o time o tempo todo. E o São Paulo, infelizmente, né, foi aquele São Paulo muito fragilizado. Nada dava certo. Até as substituições que o Crespo fez não surtiram efeito. As substituições, não é?
Só uma questão de um tempo aí para a gente fazer uma correção. A gente bateu muito no árbitro Wilton Pereira Sampaio. A CBF divulgou o áudio do VAR. E a informação do VAR para o árbitro foi a seguinte: sem impacto para empurrão.
Pelo
então
amor
a
Deus.
Responsabilidade foi do VAR.
Uhum.
Porque na hora que o árbitro está no campo de jogo, recebe uma informação dessa,
aí,
ele não vai marcar penalidade.
Mas aí
ele
falou: eu quero ver a imagem.
Exato.
Ele poderia fazer a opção de ver a imagem.
Exato.
Entendeu?
Exato.
E ele não fez essa opção.
Ele não demonstrou nem que o VAR chamou.
Houve um erro grosseiro desse que um jogador do time falou: vá olhar o VAR. E quando ele vai olhar, ele percebe que realmente houve a infração.
Não, o empurrão tirou o Gustavo Gomes da jogada.
Seis, e você não falou do Sport, hein? Você não falou do Sport.
O Sport, o Internacional tinha a obrigação de vencer o Sport.
O Sport morreu.
Dentro do Beira-Rio, diante de sua torcida, o Internacional precisando se afastar do fantasma do rebaixamento. Você vai perder pro Sport? Não. Era obrigação dele vencer.
Muito bem, Júlio. 6h33.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
6h34 agora, Zé Maria, rapidão. Bahia dá um passeio no Grêmio. 4-0, Zé.
Venceu. Tomou a iniciativa do jogo, né? Eu não sei o que o Grêmio foi fazer em Salvador, porque não jogou absolutamente
foi
nada.
Foi fazer turismo.
Errou demais. O quarto gol do Bahia foi muito facilitado, né? O Kahneman facilitou muito ali naquele quarto gol, ficou esperando esse
decisão
goleiro.
Decisão do zagueiro com o goleiro.
Com o goleiro, rapaz, pelo amor de Deus. O Bahia foi muito superior. Pouco se desgastou no jogo de ontem. Foi o objetivo, né?
Foi pouco, né?
Fez o placar com extrema
e
facilidade.
E você viu o detalhe da escalação que você reclamou no jogo passado, e para esse jogo ele corrigiu o erro dele, e o cara até acabou fazendo o gol, lateral esquerdo, Iago Bolducci.
Isso, mas aí
ele
o Rezende já entrou no meio campo na posição dele.
Ele tinha dúvida, mas dentro do vestiário ele definiu o Bolducci na lateral esquerda.
Ele ouviu a Gabriela.
Eu acho que ele ouviu o comentário de Zé. Então, Eu acho que
esse Borducci também não joga quase
não,
nada.
Não é.
A realidade é essa, é que o Grêmio estava mortinho na posição. Os atacantes do Grêmio no lado direito do campo não existiram. Não existiram,
Bahia,
gente. Foi uma partida que o Bahia
só
passou
Bahia
com facilidade.
E na minha opinião, o melhor jogador do Bahia ontem foi o Acevedo. O Acevedo fez uma partida. Jogou, como diz o narrador, ele jogou de terno.
Hoje eu sou obrigado jogou a concordar com vocês.
De novo? Rapaz, eu tô achando
que vocês dois estão acabando aí, viu? Porque vocês dois eram oposição e agora estão assim, correligionários, pelo amor de Deus. Olha, eu vou fechar a primeira parte do programa, a gente volta daqui a pouco, mandando abraço aí pra Jorge da Ceplac. O colega de Zé Maria, amigo e irmão de Zé Maria, Jorge Chocolate. E pra rapaziada do Vila Linha de Açúcar, a gente volta daqui a pouco. 6h35.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Em 6h45, estamos de volta, né, com o Gabriela Esportiva, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus. Para finalizar a rodada de número 29, né? Ou melhor, 29, não, 28. Para finalizar a rodada de 28, com três jogos hoje. A gente começa daqui a pouquinho, logo mais. Cadê o horário? Logo mais. Às 19 horas. 19 horas, Júlio César tem Juventude Bragantino.
Esse é um jogo encardido, um jogo daqueles difíceis de assistir. Mas eu vou apostar no Juventude pelo fator casa. Dentro de casa é um time forte. De ser batido, mostra que, né, que quem quiser vencer vai ter que jogar muito mais do que ele. E eu vou apostar numa vitória do Juventude aí em cima do Bragantino, que não vem muito bem também na competição. Tá,
muito irregular.
Tá oscilando muito, né? Então, pelo fator casa, eu vou credenciar o Juventude.
Bragantino é o décimo, né?
É o meio da tabela.
O Juventude.
Mais gás pra vencer o Juventude. Agora. Claro, a gente não dá pra saber o que é.
O Juventude então, é o décimo.
Eu tô contra Júlio agora.
O Juventude é o décimo nono.
Eu sou Bragantino.
Nono?
Décimo nono. O Bragantino é o décimo colocado? O Bragantino é o décimo.
Mas isso aí não tem nada a ver.
Tem não?
Tem times que, apesar de estar em um momento ruim, mas dentro de casa sempre é time que.
Quer mostrar
complica, a torcida, né? Quer mostrar. O jogo lá é diferente, rapaz.
Juventude vem de derrota pro Fluminense, né?
Pois é, no Alfredo Jaconi lá no Sul é.
Beleza. 6h47 no oferecimento de InfoLaser. Você está ouvindo o Gabriela Esportiva?
Gabriela Esportiva.
Agora sim, logo mais às 19h30, Zé Maria tem Vascão da Gama e Fluminense. Fred Zé Maria, embate daqui a pouco, hein?
O Vasco vai com o que tem de melhor. Né? A definida escalação: Léo Jardim será o goleiro, Paulo Henrique na lateral, os dois zagueiros no jogo desta noite, Carlos Cuesta e Robert Renan, e Lucas Piton na lateral esquerda. O meio-campo: Barros, Tietê e Coutinho, e o ataque com Andrés Gomes, Rayan e Nuno Moreira, técnico Fernando Diniz. Esse Rayan é a nova esperança de gols do time do Vasco.
Gente, o Fluminense tá gente
não
é hoje,
não? Não.
Tá. Quero ouvir o Fluminense aí para me dar nota.
Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Fretz e René, Hércules, Martinelli, Lucho, Acosta, né, Canóbio, Serna e João Kennedy, técnico.
Tá ruim, não,
Subeldia, não. Fluminense tá com...
O retorno de Lucho.
Pois é.
É uma boa.
Eu diria que o Fluminense está com o que tem de melhor.
Também.
Entendeu? Também.
Jogo duro.
Também jogo duro.
Apesar,
né,
de ser,
em São Januário.
São Januário.
O mando de campo é do Vasco.
Tem um bom resultado também.
Pois é.
Beleza, Zé.
Quem errar
vem
menos,
um crescente melhor do que o Fluminense nesse momento.
Uhum. Quem errar menos pode vencer o jogo se a arbitragem.
Não interferir.
Ou não. Ou até ajudar, né? Porque tem um apito amigo também.
6h49.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, logo daqui a pouco, né? Às 21h30 tem o embate dos desesperados. Santos recebe o Vitória.
É como se fosse uma final.
Eles estão batendo
de frente aí para ver quem realmente fica para trás.
O Santos é o porteiro, tá com a chave na mão. O Vitória já tá lá dentro de casa já, certinho.
É, mas se o Vitória tá com... São 3 pontos a menos aí que o Santos, se ele vence o Santos...
28 contra 31.
É isso. Então tá igual o Flamengo e o Palmeiras, né, devido às suas proporções.
Acredito
e
eu
pontuação.
Que o Santos deve ter uma vitória a mais do que o Vitória.
Pode sim.
O Vitória vai vencer, mas não vai sair da zona.
Não sai da zona, mas ele pelo menos mantém a pontuação igual. E agora, seja o que Deus quiser aí pra frente. Se ele vencer, ele demonstra que começou a dar uma... Deu uma melhorada depois de
Santos
contra o Bahia.
Santos tem 2 vitórias na frente do
Duas vitórias. Ele continua lá dentro da zona, mas continua com a mesma pontuação de quem tá na porta.
Uhum.
Então aí vai depender das próximas rodadas. Ele precisa vencer o Vitória. Porque se o Santos vence, aí ele vai ficar muito mais distante... E quem pode
vai abrir ser, 6 pontos de vantagem.
O Santos abre 6 pontos e ele vai ficar distante das outras equipes que estão mais na frente, né? Então é complicado pro Vitória. Mas o jogo é em São Paulo. E aí
não,
o negócio complica.
O Santos é inegável. O Santos está num momento melhor do que o Vitória. O técnico lá, o argentino. O
Voivoda. Deu uma melhorada.
Deu cara no Santos, está arrumando o time do Santos.
O Santos é o favorito.
Eu não tenho dúvidas de que o Santos é o favorito.
Não é aquela ciência exata, entendeu?
Vocês têm razão.
Vamos ver como é que o Vitória vai se comportar. A Vitória tem desfalques também.
Importantes
para esse jogo. Vejo o Santos com uma roupagem melhor para esse duelo aí. Acho que o Santos é
muito
favorito para vencer o jogo.
Você está aí, Zé Maria, 6h51.
Gabriela Esportiva.
Você que é um admirador do futebol paulista, que é o futebol rico, que tem dinheiro, bambam, caixa de fósforo. Você diz isso aqui há muito tempo, desde quando você participava remotamente no programa. Mas a má fase do São Paulo dentro de campo, né?
Remotamente? Eu não entendi.
Quando
porque
você...
era espiritualmente?
É, você falava de casa. Era ao vivo, sim, mas era remotamente, não é isso?
Mas eram áudios.
Eu tô certo ou tô errado?
Tá certo.
Então pronto. A má fase do São Paulo dentro e fora de campo fez um tema importante e que impacta no dia a dia dos jogadores da equipe, né? E ganha destaque nas redes sociais nesta segunda-feira. O constante atraso de pagamento dos direitos de imagem do elenco, né? Parte importante da remuneração dos jogadores. O valor em nenhum momento da temporada esteve em dia. O presidente Júlio Césares admitiu admitiu o problema, que é recorrente no São Paulo. O que está acontecendo no São Paulo?
Perdeu a força, perdeu a intensidade, né? Agora a gente percebe, a gente entende melhor, né? A queda do rendimento do time do São Paulo. São Paulo, pelo amor de Deus, rapaz, o Mirassol está num momento muito superior, mas São Paulo entrou, entendeu? Completamente apático no jogo, tomou um gol, Fred, com 38 segundos. Não pegou na bola.
Difícil.
Mirassol saiu, a bola saiu tocando, cruzou. O Reinaldo, mais uma vez, dando uma assistência, né? Esse lateral esquerdo, gente, ele faz um campeonato brasileiro que muitas equipes grandes vão ficar de olho nesse Reinaldo aí. Ele não tem um jogador com a intensidade dele no futebol nacional.
Mas ele já passou pelo...
Muito tempo no São Paulo, né?
Ele passou pelo Grêmio, passou algumas equipes.
Jogou
já
no Grêmio também, mas é um jogador, Júlio, é um jogador experiente que está voando em campo. É um dos principais artilheiros hoje do futebol da Série A. Nós estamos falando
Reinaldo,
de um mala,
né?
de um lateral esquerdo.
Ele sempre foi bem, né, nas equipes.
Jogou no Bahia também, ele.
Olha, campeão de gols, campeão de assistências, né? Ele é uma das peças que deu luz a esse time do Mirassol.
E um detalhe para ele, viu? Ele já é um jogador de 35 anos. Você vê que ele não machuca.
Não.
Tá em todas as partidas.
O jogo inteiro.
Dando assistência, correndo, marcando.
Faz aquele vai e vem.
Força física. Faz aquele vai e vem. Aí eu lhe pergunto, né?
Tem passadas largas.
Pra você ver que o nosso futebol, ou você tem quem indica, ou você não vai. Quem é hoje melhor do que ele na lateral esquerda do futebol brasileiro? empatado com ele só Arana. Melhor também não é. Mas eu botaria os dois lado a lado.
Ele já há algum tempo é do porque mesmo.
Eu acho que a regularidade do Reinaldo é melhor do que a do Arana.
Por que não vai para uma convocação da seleção brasileira?
É, a idade, porque a idade hoje já complica.
Mas menino Alexandre do Flamengo tem quantos anos? 34, meu filho.
Também não dá.
Não tem intensidade que Reinaldo tem, não.
Não tem, não. Nunca teve.
Alexandre hoje joga no futebol brasileiro com a experiência.
É verdade.
Mas ele não tem a intensidade que Reinaldo tem.
Não, nunca teve.
Entendeu?
Nunca teve.
Merecia uma chance na
seleção.
Mas
é porque saiu pra fora, né? Foi jogar lá fora. Foi convocado quando estava lá fora.
É um lateral que cruza bem, bate falta bem, bate pênalti bem.
Entendeu? É alto, é forte.
Tem visão de jogo.
Tem bom
passe por baixo e por cima.
Um bom jogador, entendeu? Com certeza.
Mas só que a futebol brasileiro...
E podia ter tido a oportunidade antes disso. Antes de chegar aqui. Porque ele já vem fazendo isso há muito tempo. Jogando dessa forma.
Sim. Eu entendo que o futebol dele é muito diferenciado. É futebol para ter oportunidade na seleção mesmo.
É, isso mesmo.
Entendeu? Mas, infelizmente, é de um time modesto.
Aí não chamam, porque é pequeno. Entendeu?
Passa despercebido, mas ele é um dos principais artilheiros. Olha.
E é uma pena ele ter aparecido assim só agora, né?
São enormes, né? Ele tem participação em praticamente todos os jogos.
Mas ele jogou com o Fluminense uma vez, não sei se foi no Grêmio ou foi Internacional.
Jogou no Grêmio.
Ele jogou no Grêmio.
Ele foi contra o Fluminense também, que ele fez um jogo que no final ele decidiu. Há algum tempo atrás, aí uns 2-3 anos atrás, no Campeonato Brasileiro da Série A. É um jogador que poderia ter tido oportunidade na seleção, sem dúvida
nenhuma. Perdeu muito tempo no São Paulo. Quando eu digo perdeu muito tempo no São Paulo, porque Reinaldo foi para um time modesto, pequenininho, que antes da bola rolar do campeonato da Série A, era tido como um dos prováveis rebaixados, está aí pontuando na quarta posição e caminhando a passos largos para a Libertadores do ano que vem.
Falou Zé Maria, 6:56. Falou forte, hein? Falou
calor do campeonato da Série
político,
A.
Né?
Falou forte. É calor, é o primeiro ano da Série A.
Eu acho que ele
tá já
recebendo...
chegar lá nos tops.
Tá recebendo o jabazinho desse cara aí, viu? 6:56.
Gabriela Esportiva.
6:56, Fred Menezes, a definição da CBF de fazer a final da Copa do Brasil ainda terá desdobramentos. A entidade não anunciou onde será o jogo em 2026, mas tem algumas premissas para a definição futura. A ideia em fazer um em campo neutro, com jogo único, foi uma solução encontrada para tentar aliviar a carga dos jogos dos times da elite. Nesse formato, a CBF assume a organização da partida, ficando com a operação do jogo, mas também com a bilheteria, Fredão.
A CBF precisa alterar o formato aí dos campeonatos brasileiros aí para facilitar diminuição do número de partidas, né? Porque realmente complica o nosso clima, tantos jogos. Eu acho que isso não é tão difícil de acontecer, né? Mas há uma necessidade aí de rever algumas alterações aí, por conta... É normal, você pode colocar aqui algumas equipes aí que esteja melhor classificada em alguma competição, entre no meio da outra competição, quer dizer, não pegue já desde o início. Eu acho que isso é importante, que isso também seja levado em consideração no campeonato, nos campeonatos estaduais. Isso também, tipo Bahia e Vitória, o campeonato, já se fala nisso também no campeonato Nordeste, que de repente estão querendo que o Bahia não participe, ou então que as equipes da Série A não participem. Eu acho que isso perde.
A solução do futebol brasileiro, primeiro, é tirar os times principais que estão na Série A dos estaduais. Pegar esse estadual e transformar ele em um sub-23, certo? Então o time que está na Série A, o time grande, ele vai se preocupar só com Copa do Brasil na terceira fase, a partir daí, certo? Libertadores da Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.
É, o problema de tirar as duas equipes aí, Júlio, é enfraquecer muito o Campeonato Baiano. Eu acho que as federações não querem isso. Não estou dizendo que é
mas
impossível,
só que
não, viu?
Mas só que também não dá para você fazer um calendário prejudicando as equipes no interior. Aqui no nosso campeonato, por exemplo, Bahia e Vitória são os dois times grandes do estado, né? Você tem 10 times no campeonato baiano. Aí você vai fazer uma tabela, porque Bahia e Vitória disputam o baiano. né? Você vai fazer uma tabela para favorecer só eles?
Não,
eu
acho não.
Eu acho isso errado. Sim, ou você pega, ou as federações chamam os clubes grandes e faz essa proposta de saírem do estadual, disputar o estadual com o time sub-23. Certo? Eu acho que isso seria bom até para dar oportunidade àqueles jogadores que estão estourando lá no sub-20 e vir para o sub-23 do time disputar o campeonato estadual. E aí já vai haver uma preparação, né, para o time principal até aproveitar os jogadores de destaque do sub-23. Certo? Os campeonatos regionais disputa também com o time sub-23. E o elenco proposta, principal, Júlio, vai ficar só pra...
A proposta não é que você tá falando, não é ruim, não tô, e eu não tenho nada contra, né? Não é nem questão disso, não. É porque a gente quando fala em campeonato baiano, a gente fala em arrecadação. E você botar o Bahia e Vitória sub-23, é claro que o público vai sentir isso. A qualidade do futebol cai. É a qualidade caindo. O clube também, as torcidas também não têm muita vontade de assisti-los, né? Porque você vê o futebol nivelado por baixo, você acaba não atraindo o público.
Mas...
Agora, isso é uma opinião minha em relação a resolver essa questão. Não é tão simples isso. Agora, tem muito sentido o que você está falando aí, até porque você não tem condição de botar um jogador profissional para começar. Jogando
Fred,
todas as partidas do campeonato estadual e chegar no final.
Como é que você vai jogar com o seu time principal, por exemplo?
Não, não tem condições.
Bahia e Juazeirense. Pô, o torcedor de Juazeiro quer ver Everton Ribeiro, quer ver. Mas como é que o Bahia vai botar um Everton Ribeiro, um Cauli? Não é isso. Em um gramado que tem mais também buraco do que um queijo suíço.
É complicado, isso aí é verdade.
Então, para as coisas também melhorarem aqui na Bahia, tem que ser mudado muita coisa, agora, inclusive a qualidade revisto dos gramados.
Tem que ser revisto, com muito, certeza.
Muito
com
bem,
certeza.
7 horas.
102,9. Gabriela Esportiva.
7 horas, Zé Maria, as informações do Intermunicipal.
Bom, as informações do Intermunicipal. Do Intermunicipal, eu vou registrar aqui mais uma vitória de Guaraci. Vamos ver os resultados. O Júlio vem primeiro aí com os resultados. Lembrando só que a seleção de Guaraci continua com 100% de
aproveitamento.
É a única seleção que está bombando, a seleção
que não perdeu ainda.
Ontem venceu Pojuca, lá em Pojuca, por 2-1. Os gols foram marcados por Nalbert e Camilo. Eu não conheço esses dois jogadores ainda não, mas a seleção de Guaraci faz um campeonato com a intensidade muito forte.
Bom, já que você já falou o resultado de Guaraci, Santo Estevão perdeu dentro de casa para o Simões Filho por 7-2 e Piauí 0, Castro Alves 0.
É basquete, é?
Buenarema 0, Uruçuca 0, Serra Preta 0, Santo Amaro 0, Santo Antônio de Jesus 2, Serrinha 0, Cachoeira 1, Paraguaçu também 1, e Tucano 2, Itaberaba 2.
Muitos empates. Você falou de um empate aí surpreendente. A gente sabe que Piauí, quando joga em casa, tem uma intensidade grande, mas...
Mas pegou o atual campeão, né?
Madre de
Castro Alves.
Castro Alves era muito favorita, né, para vencer esse jogo. Um resultado surpreendente. Em Buenarema, Buenarema também empatou com a seleção de Uruçuca. O jogo permanece em aberto. Domingo vai ser no Ferreirão.
Aí jogo de volta, domingo, Guaraci, Pojuca, Simões Filho e Santo Estevão, Castro Alves e Piauí, Uruçuca e Buenarema, Santo Amaro e Serra Preta, Serrinha e Santo Antônio de Jesus, Paraguaçu e Cachoeira, Itaberaba e Tucano. Aí são jogos de volta no próximo domingo.
Bom, para a próxima fase, Tony Café, eu não tenho dúvida, das quatro seleções que representam o sul da Bahia, duas são muito favoritas, né, para passar.
Uruçuca e Guaraci.
Para mim, Uruçuca e Guaraci são favoritas, né, muito embora o resultado de Buenarema deixe a decisão em aberta para domingo lá no Estádio Ferreirão. Já recebi convite dos meus amigos de Uruçuca. Acham, entendem que eu sou pé quente, né? Querem a minha presença no domingo lá no Ferreirão.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá para as informações do basquete.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
7-4 o Flamengo, 7-4. 7-4, tá? O Flamengo estreou com o pé direito fora de casa e venceu o Bauru Basquete por 102 a 86 no jogo de abertura aí da NBB 2025. Os visitantes dominaram a partida, Fred, do início ao final, né? Do início ao fim, mas com mais informações aí do especialista em basquete, Fred Menezes. Aquele homem que tá sempre com a mão perto do aro, né, Júlio?
Eu nunca estive com a mão perto do aro, meu amigo. Eu sempre tive dificuldade de pegar no aro.
Eu tenho a menor estatura.
Tony, o Flamengo é o maior vencedor da NBB. E com uma equipe muito forte financeiramente, né? Inclusive, o técnico é um argentino, que era técnico da seleção argentina, um técnico muito vencedor. Nesse momento, de todos os técnicos que estão presentes aí na NBB, é o técnico mais vencedor, né? E foi técnico de grandes estrelas do basquetebol argentino, que nos últimos anos, agora já deu uma equilibrada, mas nos últimos anos a Argentina chegou a ser, inclusive, campeã olímpica, né? E vice-campeã mundial. Então, a equipe, na época aí de Manu Ginóbili, né, entre outros, né, um grande jogador, um armador, canhoto de primeira linha, talvez, para mim, eu acho que para a grande maioria das pessoas que vivenciaram o basquete aí, são amantes desse esporte, o jogador da América Latina maior de todos os tempos, praticamente é isso aí, vencedor, inclusive, da NBA, né, o jogador espetacular aí do Santo Antônio Spurs. Mas isso, é claro, é normal. A gente vê jogadores brasileiros que aparecem e hoje jogam também na Europa, na NBA tem jogadores jovens. O Brasil vive uma fase espetacular da base. Então, jogadores novos jogando nos Estados Unidos, crescendo lá dentro, o perfil assim. O campeonato da NBB vem com uma coisa nova, que é uma mulher, uma sérvia, que vai ser técnica de uma equipe de basquetebol lá do Nordeste, né, do Ceará, o basquetebol cearense. Então isso é muito bacana. Uma sérvia que já trabalhou, já foi assistente, inclusive na NBA, né, masculino. Então a gente vê o basquete brasileiro crescendo, o NBB também. O Flamengo é 7 vezes campeã, a NBB, se eu não me engano, tem menos de 20 anos, né, esse formato parecido muito com a NBA, não é igual, mas é parecido, a força das equipes, né? O Bauru é uma equipe que já foi campeã também, mas tem uma grande equipe, jogadores experientes, como Alex Garcia, jogador que já jogou também, passou pela NBA, jogador de seleção brasileira. Mas o Flamengo é uma equipe muito forte nos últimos anos, junto com o Franca, são as equipes que praticamente vão estar nas finais do campeonato, sendo acompanhado de perto aí do Minas Tênis Clube. Então, esse final de semana deu-se o início a essa grande competição nacional. E amanhã, dia 21, também conversa a temporada 2025-2026 da NBA, um grande jogo, tem vários grandes jogos, mas um jogo de grande torcida, que é o Los Angeles Lakers contra o Golden State Warriors. Então, amanhã já tem um jogo aí às 11 da noite, um jogão, mas hoje nós temos a Série A do Brasileirão e hoje eu sou fluminense. Zé Maria e Tony é Vasco e Júlio fica
em
cima do muro.
É Vasco também.
Ele tá tentando me agradar porque ele sabe que quando ele fala de basquete me traz um trauma porque eu fui podado.
Muito, né? Bem,
poderia boa noite. Ter chegado boa até noite. No Bauru.
Boa noite para você, Zé Maria.
Boa noite, boa café, noite. Até amanhã.
Eu vou aproveitar, você vai no Malhada amanhã, você, Júlio César, traga lá umas duas cebolas roxas.
Um pedaço
de gengibre, uma raiz de gengibre e um mel de abelha, pra dar pra esse rapaz. Pra ele
um abraço, viu, você, boa noite. O basquete cearense venceu por 10 pontos o Vasco da Gama.
Boa noite.
Na NBB. Certo. Então, você vê que, como estou aqui, Rio Claro, uma equipe onde eu comecei a jogar basquete, perdeu de 2 pontos do Pinheiro.
Muito bem.
Uma tristeza.
Boa noite pra você, querido.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Até amanhã.
Até amanhã, Júlio César.
Eu vou finalizar, pra não deixar a notícia Sem passada. Uhum. Pode rolar uma parceria aí do jeito que é com a Core 3. Core 3 é a SAF que comprou aí.
O Fluminense de Feira.
Né? O GQE na cidade de Feira de Santana. A parceria envolve a utilização do CT. O Fluminense de Feira, no caso a Core 3, coloca a comissão técnica, contrata jogadores, bota na camisa do GQE, né? Porque qual é a visão da Core 3?
Preparar
ele
o time.
Ele precisa
dele.
De um time bom para poder disputar a Série B. Porque são 2 anos que bate na trave. E o investimento dos caras são altos. E para você fazer um time bom para a Série B fica difícil, porque os bons jogadores assinam contrato com os times da Série A e principalmente aqueles times que têm calendário o ano todo. Então, o cara já vai assinar com o GQE, né, o contrato para jogar o Campeonato Baiano, e esse contrato ele vai ser longo. Porque na hora que terminar o Baiano, o que o GQE faz? Empresta esses jogadores para o Fluminense. Para eles disputarem o Campeonato Baiano. Então a jogada é essa. O Fluminense quer utilizar o GQE para poder montar o seu time para a Série B.
Muito, né? Bem, Júlio.
Então essa é a jogada. Dia 23 agora vai ser assinado aí o contrato do acordo. Um abraço a você, Tony. Um abraço a Zé Maria, ouvintes, Fredão. E até amanhã.
Até amanhã. Um abraço para todos vocês. Para você de casa também. Você do trabalho ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã a gente volta com mais informações do esporte aqui no Gabriela Esportiva, no oferecimento de InfoLaser. A mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ideal.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.